Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, A Alma do Lázaro. Primeira parte, a alma penada e triste risão é a gloria. Quantos engenhos sublimes, criados para as arrojadas concepções, que ficam aí tolhidos pelos pestalão do viver banal, se não se pututos em vida na indiferença, quando não é no desprezo das turbas. Também quanta ralé, feita a papatinhar no pó, que se ela às eminências, insuflada pelos parvos, e se apavona com as galas da celebridade. E dizer que homens de são juízo, labutam ou porfiam após esse fogo fatuo, e deslumbram-se a ponto de esquecerem afectos e bens, sacrificados em má hora à ilusão falaz. Lá volvem os anos, e um dia vem à flor da terra o crânio que foi um poeta ou um herói. Quem se importa com o sobejo dos vermes? É um pouco de cal e nada mais. Não tara que a pata do homem ou do bruto passando por aí triture esse pó, a que animou outrora o sopro de Deus, mens de Vignor. O autor do Diário do Lázaro foi um de tantos engenhos, atados à grilheta da miséria poeta desconhecido, enquanto a sua alma inspirada se derramava em ânsias e prantos. O bestunto de muito zote agaloado lá se estava enfunando com os aplausos furtados à virtude e saber. Foi há muito tempo. Era eu estudante na Academia de Olinda. Tinha então 19 anos e senti-te a minhas querredas para a poesia, mas pela poesia plebeia, em prosa estirada, que isso de verso é coisa com que não se conformava o meu espírito. Vão lá medir o pensamento, rimar paixões. Muitas vezes sucedia-me nas vigílias do estudo apanhar o eu em flagrante delito de literatura, a idear romances e fantasiar dramas, enquanto lá o outro. O estudante de carne e osso, tressuava as voltas com o corpo juris civilis. Qual é a alma que nas primeiras expansões da vida, a dilatar-se pelos largos horizontes desta terra do Brasil, a embebedecer-se nas ondas dos que emergem essa porção mimosa da criação, a coar-se nas harmonias das brisas que passam pelas florestas, não só solta o voo e se arroja ao céu, embora o calor do sol lhe requeime as asas, precipitando no oceano que a dúvida. Era poeta, posso confirmá-lo agora que essa veleidade passou de uma feita e já agora não voltará mais. Tinha a febre da imaginação que delira, envolvendo-se como em uma crisálida, no purisma de suas ilusões. Olinda, a velha cidade em ruínas, abrigando no seio a mocidade que é de seiva e de vida, o passado com todas as suas gloriosas recordações e o futuro com as suas brilhantes esperanças. Essa aliança misteriosa de dois mundos, de duas gerações, uma apenas em flor, a outra já cinzas, separadas pelo tempo e reunidas pelas vicissitudes da existência humana, me impressionava profundamente. A descuidosa jovialidade da vida do estudante, o riso franco, o dito chistoso, a magra ceia que o prazer fazia lauta, o descante livre, tudo isto que em outra cena seria tanto natural, me parecia uma profanação no meio desses muros aluídos, desses claustros ermos, sobre esse tulo de uma população extinta à face dessa cidade múmia. Meu gosto era vagar à calada da noite por aquelas ruas solitárias, quando cessava o arruído, quando a palpitação e o resfolgar de emprestadas existências já não galvanizava o cadáver da nobre e florescente vila de Duarte Coelho. De ordinário é sentar-me no adro desse convento do Carmo, esqueleto de pedra, cuja alçada gigante o tempo ainda não tinha de todo arruinado. De um lado, sobre a quebrada que faz a montanha, descortinava-se o mar límpido e calmo, de outro erguia-se a massa informe da cidade recortortando o seu perfil no azul do céu. O silêncio que pesava sobre aquela solidão era apenas interrompido pelo esvoaçar de alguma ave noturna no âmbito do claustro, pelo estalido das lendas que se abriam nos muros e pelo atrito das escassoltas das velhas paredes. Às vezes a lua vinha dar a esta cena triste e grave traços fantásticos e um toque de sua doce e suave melancolia. Os raios da luz pálida e alvacenta, esbatendo-se nas pedras do átrio, enfiando pelas largas frestas, e debuchando nos claros nos sombras esguias, criavam em mil formas incertas e vacilantes. Era por momentos como um vassolém que amortalhava as ruínas do antigo edifício. Logo depois afiguravam-se vultos de carmelitas cobertos da alva estamenha, a percorrer o claustro solitário, e a murmurar as sagradas litanias. Alguma vez parecia-me ver passar diante de meus olhos uma dessas lâmias, de que a imaginação popular em outras eras povoou os templos abandonados. Aí as recordações históricas, dormidas sobre solo, em cada que tombara das antigas construções, acordavam umas após outras no meu espírito, e Mir faziam rever na memória os dous séculos que tinham volvido sobre as diversas gerações de homens e de casas, de que apenas restavam alguns nomes e alguns muros. O mar a perder-se no horizonte lembrava-me a flotilha de Duarte Coelho, o donatário de Pernambuco, aportando aquela costa em 1535 e trazendo a seu bordo a colônia que nesse mesmo ano fundou a Vila de Olinda, com o auxílio dos chefes índios, Miraube, Tagipe e Itabira, e das suas tribos selvagens. Lembrava-me a grande armada holandesa comandada por Lecó, que surgiu a 14 de fevereiro de 1631 diante da cidade, e em alguns dias as assenhoreou-se dela com fácil vitória, pelo terror que se apoderou dos habitantes, apesar dos esforços de Matias de Albuquerque. Lembrava-me os combates navais das forças espanholas e portuguesas contra os holandeses, especialmente o de 12 de setembro de 1631 em Quipater, depois de 7 horas de peleja, batido por Oquendo, abandonado da tripulação em sua nau presa das chamas, preferiu a salvação, que tinha por desonra uma morte gloriosa, envolvendo-se na bandeira nacional, sepultou-se no oceano, único túmulo digno de um almirante batavo. O Istmo, os fortes do mar de São Jorge, o antigo colégio dos jesuítas e o convento de São Francisco, recordavam a resistência heróica dos pouco que não abandonaram o seu general na defesa da colônia, mas que afinal foram obrigados a ceder ao número. Os edifícios em ruína ainda tinham gravados nos vestígios do incêndio que em 1631 os holandeses lançaram a cidade, quando reconheceram a impossibilidade de conservá-la e a necessidade de concentrar-se no povoado Recife. Além, a varza que se estendia pela margem direita do Beberibe, semeada de quintas e de jardins, apresentava ainda o sítio desse arraial do Bom Jesus, centro da resistência heróica, com que durante o espaço de 5 anos os pernambanos fizeram esquecer por feitos e ações gloriosas, dignas da Idade Homérica, um momento de fraqueza e temor na rendição da colônia. Enfim, aquela solidão e silêncio testemunhavam a decadência de Olinda, que a fundação da cidade maurícia, mais do que o incêndio, apressara sobretudo depois que a guerra civil dos mascates roubou-lhe, para dar à sua rival a primazia como capital de Pernambuco. E quando todas essas recordações tinham voado e revoado por meu espírito, interrogava os muros do convento e os cômoros de pedras, como para arrancar-lhes o segredo de algum fato interessante de que se perdera a tradição, ou a palavra de algum drama desconhecido, que o coração naturalmente representara a par com acontecimentos dos políticos. A guerra, o incêndio, a luta das raças, as revoluções, vai, não passaram por aí sem o cortejo infalível das paixões humanas. Os feitos de armas, as ações de heroísmo, o morticínio, o crime e a virtude em suas enérgicas manifestações deviam prender-se necessariamente por um fio misterioso a alguma história de amor ou a algum episódio de vingança. Era justamente essa crônio do coração, esquecida pelos analistas do tempo, que eu pedia aquelas rumas. Quantas vezes não sondei esses destroços de alvenaria, essas paredes fluas, procurando nem sei o que uma memória, um nome, uma inscrição, uma frase que me revelasse algum mistério, que me dissesse o epílogo de alguma lenda que a imaginação completaria. Mas o velho convento ficava mudo e impassível. Os muros levados pela chuva e pelo vento estavam descarnados, pedras já não conservavam os vestígios da mão do homem, e a eloquência do silêncio, que plainava sobre o templo, dizia apenas a ruína. Cansado, extenuado de corpo e espírito, partia-me depois de 2 ou 3 horas de meditação e de investigações inúteis, trazendo ainda para a insônia as impressões várias, as reflexões profundas que despertava essa evocação do passado. No dia seguinte voltava. Não me podia resignar à ideia de que esse claustro não guardasse para mim alguma revelação poética. Tinha um pressentimento que mais tarde devia realizar-se de um modo inesperado. Como?